autor, uma obra, a memória das palavras, um programa de António Serra, quinzenalmente na RLX Rádio Lisboa. Ora, sejam muito bem-vindos a mais um programa, a memória das palavras. Agora que estamos em época de carnaval, faço votos para que esteja tudo bem a correr consigo e esteja bem disposto para gozar exatamente o carnaval. O meu nome é António Serra e vou estar consigo durante alguns minutos para lhe falar de um autor e de uma obra. Hoje trago-vos a obra As Minhas Aventuras na República Portuguesa, do escritor Miguel Esteves Cardoso, uma obra editada pela Assírio e Alvim. Miguel Esteves Cardoso, mais conhecido por Mac, nasceu em Lisboa em 1955 e quis ser escritor desde que se lembra de ler. Miguel Esteves Cardoso cresceu no seio de uma família da classe média-alta lisboeta. O pai, Joaquim Esteves Cardoso, de ascendência judaico-sefardita, foi oficial capitão de mar e guerra da Marinha, cavaleiro da Ordem Militar de Avis a 29 de setembro de 1952 e comendador da mesma ordem a 4 de outubro de 1961. A mãe, Hazel Diana Smith, era uma inglesa radicada em Portugal e que proporcionou a Miguel Esteves Cardoso tornar-se bilíngue e lhe deu uma espécie de visão distanciada de Portugal e dos portugueses. Aluno brilhante, Miguel Esteves Cardoso fez os seus estudos secundários na St. Julian's School e os superiores fora de Portugal, do Reino Unido. Em 1979, na Universidade de Manchester, licenciou-se em Estudos Políticos. Em 1983, doutorou-se em Filosofia Política, com uma tese que relacionava a saudade e o sebastianismo no integralismo lusitano. Posteriormente voltou à Inglaterra como Visiting Fellow do St. Anthony's College em Oxford, fazendo um pós-doutoramento em Filosofia Política sob a orientação de Derek Parfit e Joseph Ruff. Depois de terminar o doutoramento no Reino Unido, Miguel Esteves Cardoso entrou em 1982 para o Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa como investigador auxiliar. Pouco depois ingressaria no Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa da Universidade de Lisboa como professor auxiliar de Sociologia Política. Foi igualmente cofundador do Gabinete de Filosofia do Conhecimento. Nas duas instituições, foi contemporâneo de outros sociólogos conhecidos pela sua participação na vida pública. Estamos a falar de António Barreto, Vasco Polido Valente e Maria Filomena Mónica. No ano de 88, porém, Miguel Esteves Cardoso decidiu abandonar a carreira académica para se dedicar à comunicação social, nomeadamente ao jornal O Independente, cuja direção assumiu. A partir do contacto estreito com as bandas post-punk e new wave da editora Factory, tais como Joy Division, New Order, Dirty Colin ou The Fall, quando da sua estadia no Reino Unido, Mac começou por se dar a conhecer como cronista, escrevendo sobre música pop nos jornais Set, o jornal Atual Visão ou Música e Som. Essas crónicas eram avidamente lidas pelos jovens portugueses em complemento à transmissão da mesma música em programas como Rock and Stock, de Luís Filipe Barros, ou Rotação, Rolls Rock e Som da Frente, de António Sérgio, na Rádio Renascença e na Rádio Comercial. Também se dedicou à crítica literária e cinematográfica no Jornal de Letras, Artes e Ideias. Da imprensa, rapidamente passou a ser presença constante na rádio e na televisão, em parte devido à sua aparência invulgar e desajeitada de jovem intelectual, ingênuo e perverso, e às suas intervenções imprevisíveis, irónicas e irreverentes. às vezes até desconcertantes. Na rádio foi autor e coautor de diversos programas de rádio, como Trópico de Dança, Aqui Rádio Silêncio, W, Dança Atlântico e A Escola do Paraíso, todos na Rádio Comercial. Também colaborou com Herman José como guionista do programa Humor de Perdição, transmitido pela RTP em 1987. Estabeleceu polémicas com alguns intelectuais e escritores, como Fernanda Moura ou Eduardo Prado Coelho. A convite de Vicente Jorge Silva, tornou-se colaborador do Expresso, onde as suas crónicas satíricas, A Causa das Coisas e Os Meus Problemas, conheceram o acompanhamento regular de muitos leitores e o sucesso junto da juventude de classe média. Já na década de 90, Miguel Esteves Cardoso viria a participar em vários talk shows televisivos, entre os quais a popular A Noite da Má Língua, na SIC, onde semanalmente, sob a moderação de Júlia Pinheiro e na companhia de Manuel Serrão, Rui Zinque, Rita Blanco, Alberto Pimenta, Luís Coimbra, Constança Cunha Issá e Graça Lobo, eram satirizadas figuras e situações da vida pública portuguesa e internacional. No final dos anos 90, por motivos que nunca revelou, Miguel Esteves Cardoso abandonou subitamente os ecrãs televisivos, tornando-se mediaticamente invisível durante bastantes anos. Só voltaria a partir de 2017-2018, com o programa Fugiram de Casa dos Meus Pais, na RTP. Ainda na década de 80, Miguel Esteves Cardoso fundou, com Pedro Aires Magalhães, Ricardo Camacho e Francisco Sandy Castro, a Fundação Atlântica, uma das primeiras editoras independentes portuguesas, produzindo discos de nomes como Sétima Legião, Chutes e Pontapés, Delfins, Paulo Pedro Gonçalves, Anamar e o supracitado Amigos em Portugal dos Dorothy Callum. Daria também contributo direto à música pop portuguesa como letrista com Alhur, de Neladeiras, e foram prosas com música de Ricardo Camacho, interpretada por Manuela Moura Guedes. Em 87, Miguel Esteves Cardoso foi então ativado pela atriz Graça Lobo a integrar-se na Companhia de Teatro de Lisboa, o que o levou à dramaturgia. Publicou então Carne Cor-de-Rosa, Encarnada, encenada por Carlos Quevedo, no Teatro Vilaré, Os Homens, encenado por Graça Lobo, e traduziu várias peças de Samuel Beckett. Anos mais tarde, intensificou a sua relação com a literatura, o que o fez afastar-se do jornalismo. O seu primeiro romance, O Amor é Fudido, publicado em 1994, foi um best-seller, em boa parte devido ao título. Publicou mais dois romances, A Vida Inteira e O Cemitério de Raparigas, e continuou a escrever crónicas em jornais, primeiro no Independente e mais tarde no Diário Notícias, em 1999. Criou também um blog chamado Pastilhas, que abandonou em 2002. Algumas das suas obras mais conhecidas: Escrítica Pop, de 82, A Causa das Coisas, de 86, Os Meus Problemas, de 88, As Minhas Aventuras na República Portuguesa, de 1990, O Amor é Fudido, de 94, A Vida Inteira, de 95, Com os Copos, de 2007, Os Senhores da Má Língua, de 2008, Em Portugal Não Se Come Mal, também de 2008, Como é Linda a Puta da Vida, em 2013, Amor, Amores e Saudades de um Português Arreliado, 2014, e No Passado e no Futuro, Estamos Todos Mortos, de 2019. Em relação a esta obra, ela faz parte do Plano Nacional de Leitura. É um livro recomendado para o 9º ano de escolaridade, destinado à leitura orientada na sala de aula. Em Portugal sofre-se muito. Eu sofri muito, tu já sofreste muito. Só Deus sabe o que ele já sofreu. De resto, sofre-se muito neste país. O próprio país sofre. Sofre só por si, com ponto final, e sobre coisas exteriores a si. sofre de dúvidas, sofre quedas, descadotes de cabelos, sofre alterações, sofre cataclismos. Sofrer é feio. Em público ainda é pior. O sofrimento é uma doença, uma constipação da alma, uma coisa para esquecer. Temos o dever de nos alegrarmos a nós próprios, uns aos outros. Isso é que é um dever. A sinceridade é uma coisa gratuita. Alegrarmos-nos é uma missão heroica. E vamos agora ler, então, um trecho de um capítulo da obra que estivemos a falar. E o título do capítulo, ou da crónica, chama-se A Aventura Interior. As pessoas perguntam-me com frequência porque é que deixei de usar cuecas. A razão é simples, porque já não há cuecas para usar. Nos últimos tempos ainda fiz um esforço no sentido de me habituar aos calções, apesar de ser difícil encontrá-los sem coelhinhos, foices e martelos ou chupa-chupas, mas são ridículos e pouco masculinos. Por isso é que ficam bem às raparigas. As raparigas acham uma certa graça aos calções, mas não é por serem sexy, é por inspirarem ternura. De facto, ao olhar para um homem adulto e peludo à hora do deitar e verificar que enverga calcitas do My Little Pony, é impossível resistir a uma pontinha de comoção. Mas é a única pontinha possível. Alguns calções chegam a ser desprovidos de abertura vertical, obrigando o utente a manobras de maçoira do campo, profundamente martirizantes para o frágil ego masculino. Nenhum homem gosta de arriar as calças só para fazer xixi. É como uma pessoa ter-se despedido toda para tomar um comprimido. Antes dos calções havia umas coisas ainda mais ordinárias, chamadas slips ou tangas. Também não eram masculinas. Eram iguais às cuecas das raparigas, só que as cores eram mais nojentas, como roxo, cor de laranja e cor de carne. Eram demasiado elásticas e constrangiam o estilo natural de um rapaz. Os únicos homens que as usavam eram eletricistas e veraneantes do rio, os tarzãs da Cruz Quebrada e de Algés. Durante os anos 70, os fabricantes conseguiram convencer os homens que estas cuequinhas de trapezista de circo faziam arfar o peito feminino. Na verdade, as mulheres sempre se riram das cuecas dos homens, tal lhes têm sido apresentadas ao longo dos tempos, sobretudo se forem acompanhadas exclusivamente por sapatos pretos e piugas. Ficam avisados, homens que gostam de usar calças largueironas, nunca, mas nunca tirem a camisa e as calças antes de descalçar meias e sapatos. A visão pode prejudicar, de uma vez por todas, o líbido da sua namorada ou esposa. A meio dos anos 80 houve um relâmpago de bom senso. Em Manhattan, subiam enormes cartazes fotografados por Bruce Weber, em que aparecia um homem normal, com umas cuecas normais. Bilhões de homens suspiraram de alívio. Obrigado, Calvin Klein. As cuecas normais são brancas, têm a fachada em Y e cobrem adequadamente as nádegas sem apertá-las, como fazem os slips, ou deixá-las abandonadas ao relento, como fazem os calções. O problema é que em Portugal não há cuecas da Calvin Klein. Há cuecas tradicionais, fabricadas em sítios sólidos, como Braga e Guimarães, mas em termos sociais são investíveis. E porquê? Perguntam vocês. Porque as cuecas portuguesas, devido a algum trauma religioso ou a 48 anos de fascismo, ou lá o que é, são sempre de gola alta. Puxa-se um pouco pelo rebordo e as cuecas chegam-nos aos sovacos. Não pode ser. É um flagelo nacional. Passa horas a olhar estupefacto para as linhas de roupa das famílias portuguesas. Quem é que pode possivelmente usar aquelas cuecas que parecem paraquedas? É como as camionetas de palha. Porquê, santo Deus? Onde estão os seres humanos que obrigam o rabo e as pernas a viver naquelas gigantescas tendas de campismo que são as nossas cuecas a secar ao sol? Onde é que se fabricam aqueles tamanhos? Nalgum estaleiro? Como país, temos as cuecas erradas. Merecíamos outras? Já não sei. O problema estende-se a toda a roupa interior. Mais uma vez, as linhas de roupa continuam a ser uma fonte importante, como os caixotes do lixo, o que não aprendíamos se fôssemos estudar os interiores. As linhas de roupa mostram-nos o que se passa debaixo do colarinho. Não é uma imagem reconfortante. Já se sabe que nós, os portugueses, com berraça, não arrumamos bem a roupa no cesto. Basta fitar as linhas da roupa dos nossos vizinhos, cheias de cerolas, e enfunar ao vento estranhas cintas com apetrechos de pesca e sutiãs de securitas, reforçados à prova de bala. Chegamos à conclusão que temos, tal como traz os montes, um grave problema de interioridade. A peça que mais me perplexa e que me vejo incapaz de explicar aos observadores estrangeiros que me procuram é a combinação. O que é? Para que serve? É para dormir? É só para aparecer em filmes italianos dos anos 50? Não. A combinação é uma coisa que não se compreende. Até o nome. Por que é que se chama assim? O que é que combina ao certo? Se houve alguma antiga combinação feita nos primórdios da nacionalidade, entre a Dona Urraca e a sua aia, de que as lusitanas haviam de usar um estranho vestido entre a roupa interior e o vestido, porque é que não fomos informados? Ou será uma versão moderna do cinto de castidade protegido por uma espécie de código de abertura, complexo sistema de presilhas e ganchetes, com uma combinação de um cofre? Em vão recorremos às páginas de lingerie da L, asseguradas por Eduardo Prato Coelho, mas verificamos que ele só combinou escrever sobre saltos de sapatos e alcatifas. Se nem a crítica especializada nos vale, quem é que nos vai acudir? E depois de termos lido esta crónica bem disposta de Miguel Esteves Cardoso acerca das cuecas, e agora estamos na época de carnaval e em Torres Vedras vão-se ver muitas cuecas, e antes de nos despedirmos, vou-vos deixar com o tema musical Canta, Canta, Minha Gente, interpretada por Martinho da Vila e Amigos.
Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar.
Que a vida vai melhorar.
Que a vida vai melhorar.
Cantem o samba de roda, o samba canção e o samba rasgado. Cantem o samba de breque, o samba moderno e o samba quadrado. Cantem ciranda ao frevo, o coco, machixe, baião e chachado. Mas não cante essa moça bonita, porque ela está com o marido do lado.
Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá.
Canta bonito.
Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá.
Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar.
Que a vida vai melhorar.
Que a vida vai melhorar.
Mas a vida vai melhorar.
Que a vida vai melhorar.
Quem canta seus males espanta, lá em cima do muro, samba no asfalto. Eu canto um samba enredo, um sambinha lento e um partido alto. Há muito tempo não ouço o tal do samba sincopado. Só não dá pra cantar mesmo, é vendo o sol nascer quadrado.
Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar.
Canta bonito.
Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza.
Vai melhorar.
Mas a vida só vai melhorar. a vida vai melhorar.
E depois de termos ouvido Martinho da Vila e amigos, termino desejando-lhe uma ótima semana, um bom carnaval e votos de boas leituras. Nós voltaremos a encontrar-nos daqui a 15 dias. Até lá, fiquem bem. Um autor, uma obra, a memória das palavras, um programa de António Serra, quinzenalmente na RLX Rádio Lisboa.